Meu nome é
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação: Ayubi Hanayubi e Talita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Rádio UEL FM. Começa aqui mais um programa A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e cidadania em debate. Nosso convidado de hoje, nosso convidado especial de hoje, é Paulo Caraí Shondaro, indígena do povo Guarani, psicólogo, psicodramatista, presidente da Sociedade de Psicodrama de São Paulo, produtor e apresentador do programa Tudo Parente, aqui na Rádio UEL FM. Mestre e doutorando em saúde coletiva pelo Departamento de Saúde Coletiva aqui da UEL, é sócio fundador do ATIARO, Instituto de Psicodrama de Londrina. Seja bem-vindo ao nosso programa, Paulo.
Muito obrigado, Ayubi, muito obrigado pelo convite.
Talita,
muito obrigado, uma honra para mim estar aqui com vocês. E eu estou muito feliz. Eu queria começar falando duas coisas, assim. Primeiro, porque você me apresentou, eu não sou mais presidente da Sociedade Psicodrama de São Paulo. Eu fui por um período que era a gente estava lá com uma presidência, como fala? Uma diretoria tampão, enquanto num período, e não sou mais, eu preciso tirar isso daí do meu site, então vocês devem ter pegado isso do meu site. E o instituto se chama ATIARU. O instituto se chama ATIARU. Você mencionou o ATIARU, mas o ATIARU tem um outro significado, para mim é muito importante reforçar o nome do instituto. Uma hora dessa eu te conto por quê.
Pode contar agora.
Ah, tá bom. A ATIARU porque a ATIARU é um ritual sagrado para muito. É encontrado em muitos povos do Brasil, embora com nomes diferentes, mas com em muitos povos existe esse ritual. No mundo Guarani, na perspectiva do Guarani, o ritual tem uma forma diferente de acontecer nos vários povos e também o nome. Mas é sempre na perspectiva de retirar os maus espíritos, os Anhangá, no nosso caso, afastar os Anhangá de dentro da aldeia quando a gente percebe que a aldeia foi invadida pelos Anhangá. E como que a gente percebe isso? Eu acho muito legal isso, acho muito psicodramático isso, que a gente percebe a invasão dos Anhangá no... que, aliás, é muito legal, né? Anhangá, né? Porque a gente tem no Brasil uma rodovia que se chama Anhanguera, e o pessoal acha lindo esse nome, Anhanguera. E Anhanguera é um conjunto de maus espíritos, né? Mas tudo bem, vamos lá. A gente percebe quando as relações entre nós começam a ficar muito difíceis, por algum motivo. Sei lá, as pessoas começam a ter muita briga dentro da aldeia, muita discussão e tal. A gente fala, os Anhangá invadiram. Então a gente faz um ATIARU para espantar. E eu acho que no psicodrama... O grupo, a gente também, de vez em quando, grupos familiares e tal, de vez em quando a gente também é invadido por Anhangás, né? E aí a gente faz o ritual, só que daí o ritual nosso é um ritual que tem um método, outro método, diferente do método Guarani, né? Mas é um método também de afastar os espíritos que invadem também esses grupos. Acho por isso que... E a Tiaro já é outra coisa. A Tiaro já tem a ver com... A Tiaro tem a ver com idade das pessoas e tal. É outra coisa. Então, eu quis fazer essa referência para...
Não, é importante para a gente entender. Entender e respeitar. Já que nós estamos falando de tradição e respeito, uma das referências, um dos motivos da gente te convidar para estar aqui é que você apresenta um programa Tudo Parente, aqui na Rádio UEL FM. E é um programa com uma realidade muito específica. Então, fala um pouquinho do seu programa.
Então, o programa, quando eu pensei o meu programa, a primeira coisa, eu tento ser músico também, né? Eu toco alguns instrumentos, toco violão, tal. Então eu sempre tive uma proximidade com o mundo musical. E aí eu sempre pesquisei muito música indígena e tal. E nos últimos anos, especialmente nos últimos anos, a gente tem uma tradição aí, mas nos últimos anos, muitos jovens têm procurado, muitos jovens indígenas têm procurado na música uma maneira de se firmar culturalmente, assim, sabe? De mostrar para as outras culturas não indígenas as nossas realidades. Então, através do funk, através do rap, através do... E eu sempre pesquisando isso, eu falei, mano, eu preciso criar um canal para mostrar isso, né? E aí a minha ideia foi trazer isso para a rádio, porque quando a gente fala de música indígena, a primeira coisa que nos ocorre, quase sempre, é uma ideia de músicas tradicionais que tem também, culturais, sei lá como que a gente pode chamar, mas essas músicas mais... que a gente canta dentro da aldeia, né? As músicas dos nossos rituais e tal. E tem muita gente fazendo música indígena de ótima qualidade. Então, eu quis trazer isso para dentro da rádio e aproveitar isso para trazer o debate, esse exato debate da resistência indígena e da resistência das culturas e tal, que são feitas através dessas músicas desses jovens, eu também quis trazer para dentro da rádio. Né? Então, foi daí que nasceu a ideia, foi daí que nasceu a... E é assim que eu tenho tentado manter o programa. Né? Não sei se tem dado certo. Acho que tem dado certo. Acho que está dando certo.
Tem. Eu tenho ouvido várias vezes. Uhum. Além de ser histórico, do ponto de vista de refletir lutas... Uhum. Que são históricas, são importantes, também tem uma qualidade musical, é muito legal, é muito bom de ouvir. E esse foi um dos motivos, uhum, que a gente falou, não precisa trazer você para conversar aqui com a gente. Você citou a rodovia Anhanguera como, uhum, né, um desses nomes, mas não estamos falando de nenhuma novidade, né? A gente tem rodovias com o nome de Castelo Branco, que foi primeiro dos generais da ditadura, sim, militar. Raposo Tavares.
Nós temos Rua Raposo Tavares aqui em Londrina.
Londrina é pior. Londrina tem Rua Raposo Tavares, Borba Gato, Bandeirantes. Né?
Tudo coisa linda, assim, de se ouvir, né? É. São nomes que dá até um certo arrepio na minha pele. Assim,
são como... responsáveis por genocídio, por massacres. Uhum. E são homenageados com nomes de rua.
Sim.
Né? É. Mas essa coisa de ficar reforçando que isso não é bom, que isso não seria um bom nome para uma rua ou para uma rodovia... Não tem muita repercussão na nossa imprensa, de modo geral. E no Brasil de hoje, a gente vê até livros de história com falsificações grosseiras, né? Uhum. A gente vê até hoje gente falando em descobrimento, data de descobrimento. Uhum. A chegada dos portugueses, o genocídio que vem na sequência, ainda é chamado de descobrimento. E esse papel que você traz, e como que é possível, além da Rádio da UEL, para além desses nossos espaços, difundir, divulgar as lutas da comunidade indígena?
Aí, Ubi, essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Que vale $1 milhão a resposta, porque é muito difícil, né, da gente romper com essa tradição colonialista, vamos dizer assim, né? Essa tradição que quer nos silenciar, que quer nos apagar, que quer nos trucidar, né, cara? Que quer acabar com a gente, com as nossas vidas, o nosso direito de viver. Então, isso é
as terras.
As nossas terras. O nosso direito de viver está muito relacionado com a terra, né? Assim, não como posse, mas como lugar da existência mesmo. A gente, o Nhanderecô é o lugar da existência, né? O pessoal fala do bem viver, é o nosso Nhanderecô. Estou falando da tradição Guarani, né? Porque em outros, obviamente, que em outros. Porque a gente, quando a gente fala de indígena, a gente teria que falar assim de que indígena você está falando, né? Porque não tem um indígena universal, obviamente, né? Felizmente, a gente ainda consegue ter uma amostra de 300 e poucos povos no Brasil, né? E cada povo desse tem seu modo de se relacionar com a realidade. Mas, enfim. A terra, para nós, é o lugar da existência, não é o lugar da posse, né? Aliás, é o contrário, nós é que pertencemos à terra e não ao contrário, né? Então, você vê, recentemente, eu acho que, eu diria recentemente, né? Alguns meses atrás, aí teve uma audiência pública que foi feita lá no Varê, que é um território do povo, dos parentes aí... Caingangue aqui dentro da cidade, né? Ali, não sei, o pessoal de Londrina provavelmente... Eu vou contar uma história só, dá tempo. Vou contar uma história bem rapidinho. Eu estava num Uber um dia, e daí eu estava indo para onde eu atendo, e o cara falou, eu estava vindo, normalmente eu não passo por ali, mas o cara falou, essa cidade está cada vez mais feia, agora essa favela que tem aqui e tal. Eu falei, favela no caminho? É, aqui no caminho tem uma favela. Eu falei, favela, mas quanto tempo você está aqui em Londrina? Ele falou, faz 3 anos. Eu falei, que favela que você está falando no caminho? Ele falou, a gente vai passar por lá e te mostra. Era o Varé. O Varé não é... Então, olha o olhar que as pessoas têm para a nossa... Para a nossa realidade, né? É como se fosse uma favela. Bom, enfim, mas teve uma audiência pública lá, que estávamos quem lá? Nós, os indígenas, e poucos colaboradores, pessoas que são simpatizantes, mas as pessoas não querem ouvir a gente, não querem saber da gente. Então, eu não sei. Essa pergunta, eu acho muito legal assim, os parentes que conseguem vazar algumas bolhas, né? Pois, lógico, o Krenak, né? Que furam algumas bolhas. Né? Esses caras são de importância para o nosso movimento, são fundamentais. Né? Mas furar essa bolha é muito difícil. Em Londrina, então, né? Em Londrina, que cada vez mais parece que a gente está cada vez andando mais para trás, não sei, é essa impressão que eu tenho, né? Do ponto de vista político, do ponto de vista dos avanços que a gente tinha conseguido, né? Então, não sei, a gente fica tentando, assim. Eu acho que a UEL tem dado uma contribuição interessante quando reserva vagas para os nossos parentes. Acho que isso é interessante, porque traz para dentro da vida da universidade a nossa presença, e isso acaba mostrando para os próprios estudantes da UEL que a gente está por aí. Né?
Então, pensando nesse raciocínio, como é que está sendo o processo de inserção do indígena dentro da universidade? Como que você está acompanhando esse processo?
Talita do céu, eu acompanho uma certa distância, eu não acabo não tendo muito tempo para acompanhar, queria acompanhar mais de perto, mas da distância que eu estou, mas de uma certa distância, porque eu não estou muito próximo do grupo como um todo, mas eu tenho grandes amigos, pessoas muito próximas de mim que estão aí estudando, estão na graduação, enfim. E a gente ouve de tudo, a gente ouve de racismos mesmo, assim, né? De racismos de professores, sabe? De professoras, dos próprios docentes que, assim, tem uma amiga que fala que a CUIA não devia ser só a CUIA, que é um projeto de inserção, né? Nós, quando chegamos na Universidade Estadual de Londrina, os nossos parentes que chegam na Universidade Estadual de Londrina, eles não chegam diretamente para o curso que eles vão fazer. Não sei se vocês sabem direito como
é. O curso de jornalismo faz parte da CUIA.
É,
diretamente. A professora Mônica
também. Todos os departamentos têm representantes na CUIA. Não sei se todos os representantes... acho que sim, todos os departamentos têm representantes na CUIA. Mas tem uma amiga minha que está lá dentro, que é aluna, ela fala, não adianta... Porque, então, deixa eu só voltando. A CUIA é um período... Quer dizer, tem um período de adaptação. Então, o aluno vem, ele fica nesse projeto que ele vai conhecer os cursos, ele não começa a estudar depois que ele vai escolher o curso que ele vai fazer. Ele tem um período... o pessoal fala, não adianta. Esse período deveria ser oferecido para os professores também, para eles conviverem com a gente antes, né? Porque como eles não convivem, aí a gente chega em sala de aula, eles querem... Porque tem muito essa coisa, essa cobrança de... Como que eu vou dizer isso? De um modo de vida que a gente não está adaptado e que a gente nem quer se adaptar para esse modo de vida, né? Para esses modos de vida ocidentais, que a gente nem quer muita adaptação, da gente nem mais que é cobrado em sala de aula. Sei lá, o parente vem da aldeia, ele vem da aldeia com uma noção de tempo, com uma noção de vida, com uma noção que é muito diferente da vida que ele vai encontrar aqui dentro. Então, essa adaptação é o período mais... E quem disse que a gente quer se adaptar, sabe? Quem foi que disse que a gente quer ser adaptado para esse meio? Eu tenho dito assim, com todo respeito, eu respeito muito a proposta da UEL e de outras universidades, a Unicamp tem um projeto maravilhoso também e tudo, mas eu acho que... Eu mesmo fiz curso, mas lá nos anos 80, né, onde essas coisas ainda não eram muito em nada pensadas, mas eu fico pensando assim, às vezes eu tenho vontade de falar para os meus parentes, não vai estudar não. Vai, procura uma universidade indígena agora. Lá no Nordeste estão surgindo, lá no Maranhão está surgindo uma universidade indígena. Em Brasília está para nascer uma universidade indígena também. Dá vontade de falar assim, espera surgir, porque você vai sofrer tanto, cara. Porque a gente acaba levando cada porrada que você não faz ideia, Thalita. Porrada, cara.
Vamos continuar esse assunto, mas antes nós vamos fazer um pequeno intervalo.
Beleza, tá bom.
meu nome é
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito,
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade.
Destrampa a porta.
Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santo Silva Beleléu,